Eu quero começar perguntando para o senhor, aliás, pedindo ao senhor que nos dê um relato. O que é essa comissão que está sendo formada, a Comissão de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana?
Então, Cacá, é um novo velho, né? Nós tínhamos a histórica Comissão de Justiça e Paz na Arquidiocese de Vitória, que estava relacionada à Comissão Brasileira de Justiça e Paz e automaticamente ao Pontifício Conselho de Justiça e Paz, né, que é um órgão do Vaticano. E o Papa Francisco, ele redimensionou a estrutura social da Igreja, criando um dicastério próprio, que é uma espécie de secretaria, né, de governo, um ministério, né, seria equivalente ao ministério, né, do poder público. E ele vinculou, ele criou esse dicastério para promoção da dignidade humana, promoção integral da dignidade humana. E aqui na Arquidiocese de Vitória, a gente vinha num processo também de reestruturação com a extinção da antiga Comissão de Justiça e Paz, a histórica Comissão de Justiça e Paz, e com a chegada de Dom Dario, ele implementou, né, a criação do Vicariato para a Ação Social, e um dos aspectos que ele enfatizou seria retomar as pautas históricas da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese, que tem como princípio a dignidade da pessoa humana, né? Um dos princípios basilares, né?
Certo.
E então a gente criou essa comissão para a promoção da dignidade humana, que ontem tomou posse na Arquidiocese de Vitória, né?
Agora, padre, antes de a gente recuperar um pouco da história, inclusive da Comissão de Justiça e Paz, eu queria que o senhor falasse a respeito da necessidade dessa retomada. Por que que houve essa decisão de retomada da comissão por parte de Dom Dario?
Porque essa comissão, a Comissão de Justiça e Paz, ela foi importantíssima, né, no enfrentamento à ditadura militar, depois na construção das pautas identitárias dos direitos humanos aqui no Espírito Santo. Muitos movimentos sociais surgiram a partir da Comissão de Justiça e Paz, da organização e da parceria com a Comissão de Justiça e Paz na Arquidiocese, inclusive o próprio movimento de direitos humanos aqui no Espírito Santo. Então, é uma comissão fundamental, porque um dos aspectos, né, da evangelização é a promoção integral da pessoa humana, né? Então, a Igreja, ela tem dois braços, né? Um para dentro e um para fora. E essa comissão, ela é fundamental, né, para que essas pautas que são atinentes essas questões macros da sociedade, elas sejam debatidas, refletidas e que tenham ações também concretas da Igreja voltado para esses temas, né, para essas pautas. Então, hoje, mais do que nunca, né, quando a gente vê assim, tantas violações de direitos humanos, a gente vê a nossa democracia em risco, né, aqui no Brasil, essa polarização política, ideológica, né, essa desconstrução da cidadania e da participação política no Brasil. Então, mais do que nunca, a Igreja, ela tem que tomar a peito essas pautas, refletir, debatir e formar consciências.
Certo. Então, a gente pode definir da seguinte forma, penso eu, é que diante de um quadro que se formou, afinal, infelizmente, a gente tem situações que acabam rompendo com os direitos humanos de uma forma também histórica no país. Mas existem momentos em que isso acaba ficando mais flagrante. Então, imagino eu que é diante desse momento que a gente está vivendo é que houve a necessidade, então, de reformatação, recuperação desse trabalho da comissão. É mais ou menos isso, não é, padre?
Isso, exatamente.
Agora, padre, quem faz parte da comissão, hein?
Então, essa comissão, ela é bastante plural, ela é ecumênica, né? São 14 membros, sendo 7 conselheiros e 7 suplentes, e mais um conselho que nós estamos formando, que é um conselho ampliado que traz as figuras históricas, né, da Arquidiocese, como o professor João Batista Requenhoff, a professora Vera Nassif, a professora Marlene Cararo, o ex-deputado Cláudio Vereza. Então, são muitas pessoas que contribuíram ao longo da história e que a gente quer trazer esse acúmulo, né, de conhecimento também para dentro da comissão e do próprio vicariato, né? Mas hoje, assim, quem está compondo a coordenação é o João José Sana, ele é historiador, né, está terminando o doutorado agora em História, bancário aposentado, a psicóloga Alana, que é mestre em psicologia social, e a Nathalie, que é bióloga, mestre em biologia também. Esses são os coordenadores, né? E tem mais os membros, a participação ecumênica da reverenda Anita Wright, né, que é filha do pastor Jaime Wright, que foi parceiro do Dom Paulo Arnes na construção do livro Brasil Nunca Mais, né, livro documentário Brasil Nunca Mais, né? Então, assim, a gente mantém esse espírito ecumênico também, que é importantíssimo nos dias de hoje, né, com tantas intolerâncias, né, tantas manifestações de tolerância, a gente ter a participação de um membro da Igreja Presbiteriana, né, e ela que é a moderadora mor da Igreja Presbiteriana, é muito importante, né?
Nós estamos...
E mais diversos outros profissionais, né, da enfermagem, da área de saúde, da área de educação, da área de política, né, da área do direito. É uma comissão bastante diversa.
Nós estamos conversando aqui com o padre Kelder Brandão, ele que é coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória. Estamos falando sobre a Comissão de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Padre, não é segredo para o senhor que as comissões de direitos humanos, as comissões de defesa de direitos humanos, elas têm um trabalho muitas vezes contestado e muitas vezes mal compreendido por parte da sociedade. Como é que o senhor acha, o que o senhor acha que deve ser feito para explicar melhor para a sociedade qual é esse trabalho feito por comissões como essa que está sendo criada ou, de certa forma, recriada aqui em Vitória?
As pessoas têm que se dar conta, né, da primazia da vida, né? Então, todas as pessoas, todo ser humano, aliás, todo ser vivo tem direito à vida, né? E todo ser humano tem direito a uma vida, a viver uma vida com dignidade, com liberdade. Mesmo aqueles que estão sujeitos às penalidades da lei, no caso, os infratores, né? Porque se confunde muito direitos humanos com defesa de bandido, com defesa de criminosos, né? Isso é um jargão, né?
Isso.
Então, assim, mesmo as pessoas que estão cumprindo alguma penalidade por terem infringido a lei, essas pessoas têm direito a uma vida digna. A lei determina a prisão, né? A pena máxima no Brasil é a privação da liberdade, né? Agora, a privação da liberdade, ela tem que ser feita com determinados critérios. Não pode simplesmente, por exemplo, amontoar as pessoas em lugares insalubres, né? Não se pode torturar, por exemplo, as pessoas, porque a tortura é um crime hediondo, né? Principalmente a tortura praticada pelo Estado, né? Então, assim, todo ser humano tem direito a viver com dignidade, né? Mesmo aquelas pessoas que estão cumprindo penas, né? Então, assim, a sociedade, ela precisa se dar conta de que nós construímos, ou nós vivemos um processo civilizatório, né? E o que nos distingue, né, dos demais seres é a nossa humanização, né? A capacidade da gente respeitar o direito do outro, né? Então, é isso que é preciso que as pessoas se deem conta no Brasil.
Nós estamos aqui conversando com o padre Kelder a respeito dessa formação da Comissão de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. A comissão já está em atividade? Como é que ela tem ciclos de funcionamento? Como é que é, na prática, a operacionalização do trabalho da comissão?
Então, agora nós teremos, no final de novembro, vamos ter uma reunião, um retiro espiritual e uma manhã de espiritualidade, né? Depois uma tarde de planejamento, né? Pensando nas ações para o ano que vem. Mas nós já estamos construindo desde o mês de agosto, né, algumas ações que a comissão tem participado. Por exemplo, tem membros da comissão que participam de uma outra comissão pública, que é a Comissão para a Erradicação da Tortura, né, a CEPET aqui do Espírito Santo. A questão dos presídios, né? Nós temos um membro da comissão, Gilmar, que é militante antigo, histórico dos direitos humanos aqui no Estado, foi presidente do Conselho dos Direitos Humanos e que atua na pastoral carcerária. Então, ele está acompanhando também essa questão dos presídios, né? E tem feito reflexões junto à comissão. Nós estamos também diante das inúmeras violações que a polícia tem cometido no Espírito Santo. Para você ter ideia, Cacá, em pouco mais de um ano, 16 meses, foram quase 250 missões da polícia militar, 250 mil incursões da polícia militar nas periferias, com cumprimento de 38 mil mandatos de prisão. Então, assim, são constantes e recorrentes as violações cometidas pelo poder público no Espírito Santo no que diz respeito à criminalização da pobreza. E a comissão tem acompanhado, né, essa reflexão, juntamente com outros atores importantes, como a OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, né? E essas famílias que estão sendo vítimas dessa agressão gratuita do Estado, né? Então, assim, tem várias atividades já em curso que a comissão tem acompanhado. E, como nós estamos no ano eleitoral, também foi solicitado que a comissão ajudasse na publicização, né, do mutirão nacional das eleições de 2020, né, por uma eleição limpa, ética e consciente, né? Então, a CNBB, ela tá chamando, organizou esse mutirão nacional, fez um material muito bacana que está sendo divulgado, que é uma cartilha, e a gente está trazendo essa cartilha aqui para o Espírito Santo, né, numa linguagem própria, com vídeos e com posts, né? E a comissão Promoção da Dignidade Humana é que está incumbida de fazer essa missão aqui nos próximos dias.
Certo. Padre, só para a gente encerrar, existem canais para que as pessoas entrem em contato com a comissão, telefones, rede social, algo assim?
Sim, o 3223-6711, né, que é o telefone da Arquidiocese de Vitória, o geral, pode entrar lá em contato por esse telefone, que eles transferem, né, para o vicariato, e assim a gente passa as informações mais detalhadas de quem acessar.
E esse telefone, inclusive, também pode ser utilizado para pessoas que eventualmente quiserem fazer algum tipo de denúncia, apresentar algum tipo de queixa.
Pode sim.
Também esse telefone. O senhor pode repetir para nós?
3223-6711.
Padre, me desculpe, a gente estava quase encerrando a entrevista, mas surgiram aqui, acho que surge uma pergunta aqui para o senhor, para os nossos ouvintes, Rafael.
Surgiu uma pergunta aqui da ouvinte Marcela, padre. Ela destaca que é uma iniciativa importante da igreja e pergunta se pretende convidar outras denominações religiosas.
Para essa atividade, para essa comissão, ela já está composta, né? Mas ela é sempre aberta. Agora, nós estamos construindo, porque eu tenho trabalhado assim com... A gente que é da roça, a gente fala, né, com eitos, né? Então, esse foi mais um eito que a gente cumpriu. Agora, a gente precisa organizar a comissão ecumênica da Arquidiocese, que a gente pretende agregar outras denominações religiosas. Inclusive, a campanha da fraternidade do ano que vem, ela vai ser organizada pelo CONIC nacional e pelo CONIC estadual, em parceria com o vicariato, né? Então, a gente já está pegando o mote da campanha da fraternidade do ano que vem para a gente organizar a comissão ecumênica, que será mais ampla, aí, tentando agregar irmãos e irmãs de outras denominações religiosas.
Ok, agradecendo muito a participação, a entrevista nos dada aqui pelo padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória. Ele falou aqui para nós a respeito da formação da Comissão de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Ganhou um novo nome, mas a gente pode se referir a ela como uma nova versão da Comissão Justiça e Paz. Muito obrigado, padre. Bom dia.
Eu que agradeço, Cacá. Um bom dia para todos vocês aí e para todos os ouvintes também.